E voltamos aqui com o segundo bloco do Pulsão Encontros com Psicologia. Lembrando que você pode ouvir esse podcast também em www.cultura930.com.br. E claro, se você quiser bater um papo conosco, manda um e-mail para pulsão.cwb@gmail.com. E no final do bloco passado, a gente estava falando um pouquinho sobre o prazer e a alienação, ou melhor dizendo, que o prazer não permite que você se aliene, já que o prazer está intimamente ligado ao seu corpo. Mas vamos bater um pouco mais de papo sobre isso, Fred. Fala aí.
Então, acho que o prazer, ele te obriga a ser sincero, né? O prazer não mente mesmo. Não tem como... Você, o seu ego pode mentir e dizer que você está tendo prazer, mas a experiência do prazer, ela é real e ela não tem escapatória. Ou você está tendo prazer ou você não está tendo prazer, né? Mesmo que o ego tenha um pouco de controle sobre isso, inclusive te propondo ao que você deveria sentir prazer, né? Mas...
Você pode tentar se enganar, mas o prazer não te engana, cara.
Sim. E acho que parte disso é porque o prazer, ele tem a ver com a espontaneidade também, né? Ele não tem controle, né? E o prazer, ele não tem controle no sentido de que nunca existe o mesmo prazer. Mesmo que eu adore, amo lasanha 4 queijos. Eu sempre uso exemplos de coisas que na verdade não são as que eu amo, mas tudo bem. Amo lasanha 4 queijos.
Não, mas essa aí eu amo. Essa tá fácil, eu consigo
Consegue
entender.
Consegue se conectar com isso.
Consigo entender fácil. Isso, amo lasanha 4... Qualquer lasanha.
Cada vez que você comer uma lasanha, é uma lasanha diferente. É um prazer diferente.
Claro.
Mesmo que você tenha essa experiência já impressa em você de que comer lasanha é bom, cada lasanha vai ser uma experiência diferente, né? Então acho que por isso também o prazer é tão real, né? E por isso também ele é tão espontâneo. Porque eu não tenho como controlar e me dizer, ah não, aqui agora eu vou ter prazer mesmo. Se eu tiver esse peso, se eu tiver essa... essa força, essa demanda, provavelmente eu não vou ter prazer. Ou o mesmo nível de prazer que eu tenho quando ele simplesmente acontece.
É por isso que você não consegue... mentir, você não consegue criar uma situação para ter prazer genuíno.
Sim.
Você pode fingir um prazer até para você mesmo, né? Não tô nem dizendo que tá fingindo pro outro, você tá fingindo para você mesmo. E quantas vezes, isso é bem legal, eu acho, pro pessoal que tá ouvindo, assim. Quantas vezes você mente pra você mesmo que você tá tendo prazer com aquilo, e o dia que você para com aquilo, seja o que for, você fala, putz, mas a minha vida é melhor sem isso. Né? Você tá mentindo que você tem um prazer que você não tem, não. Né? Você já teve algum dia e não tem mais. Né? O exemplo que você usou de jogar bola é sensacional pra isso, né? Você tá jogando bola e é legal pra caramba, e é muito legal, daí fica sendo só legal, daí fica sendo meio morno, e daí nos últimos 3 anos você tá jogando só porque, putz, toda quarta-feira eu jogo com a galera. Já não tem mais prazer ali, você só tá indo, né? E isso se dá em relações de trabalho, tudo bem que a relação de trabalho tem a questão financeira também, né? Que você precisa comer, afinal de contas. Mas se dá em relacionamentos amorosos, se dá em relacionamento, tipo, sei lá, uma banda, seus hobbies. De repente, meu hobby é fazer cerveja artesanal. E pode ser super legal, por um ano, por dois. Aí chega no quinto ano, você já não quer mais. Mas você tá lá, porque você tá mentindo pra você mesmo que você sente prazer com aquilo.
Sim. Outro aspecto também é o prazer, de certa forma, ele demanda um abandono do ego. Para que ele ocorra de forma genuína, né? Como eu não posso estar no controle, ele acontece justamente quando eu não estou no controle, né? E acho que é isso também que torna ele tão espontâneo, tão descompromissado, né? Assim, ele vai acontecer quando eu realmente abro mão disso e me permito simplesmente ser, né? Talvez por isso também é ele que faça essa conexão com o corpo mesmo. Ele que nos traga pro corpo. Porque eu preciso estar presente, né?
Ele nos tira o ego, né? Você vai pro... Já que vai pegar o exemplo freudiano, ele vai pegar o id.
Sim.
Né? Que é a sua pulsão mais primal, né? Aquela coisa mais... Mais eu, né? Eu, né? e menos influência da sociedade. Sim.
E acho que, inclusive, a sociedade, por isso tá tão difícil. Um bocado. Desculpa, te cortei.
Não. Esse corte foi sensacional. É por isso que tá tão difícil as pessoas terem prazer hoje Sim. em dia.
Uhum.
Porque a gente tem a sociedade o tempo inteiro no nosso cangote, uhum. gritando, cara. A gente não tem... Isso não é de hoje, obviamente, né? É, mas a gente não tem chance mais de ficar sozinho, né? De ter um prazer genuíno... Quando você tem, em geral, por isso também que tá associado o prazer ao prazer sexual,
uhum.
que é o prazer com o outro, né? Mas às vezes as maiores formas de prazer que você pode ter, e eu tô falando por mim aqui, é sentar, colocar uma cerveja do meu lado, botar um som pra tocar e ler um livro.
Uhum.
Isso me dá um prazer, cara, que me renova o dia, ou a semana, uhum. se bobear. Porque sou eu conectado comigo. Ainda que tem o outro, né? Que é o escritor do livro,
Sim.
os personagens, uhum. né? Dá pra dizer que é um outro também. Mas os criadores da uhum. música, né? Mas é uma conexão minha. Que a gente parece que tá cada dia com menos.
E pra além da sociedade, né? Nós mesmos... Desculpa. Nós mesmos ocupamos esse lugar, né, de controle. Para além da sociedade,
é.
Para além do que a sociedade espera de mim, para além do momento que eu não tenho muito tempo para estar sozinho, mas mesmo quando eu estou sozinho, eu também estou num lugar de controle de como eu deveria estar me divertindo, o que deveria me dar prazer, ou principalmente o que eu deveria uh-huh. estar fazendo nesse momento em que eu não tenho nada para fazer. Né? Que acho que, de momento, é a grande questão social também. Né?
Então, bicho, sabe que agora eu vou fazer uma confidência, então, que talvez ajude nossos ouvintes, mas esses, eu compro muitos uhum. livros, e muito mais do que eu consigo uhum. dar conta. E em determinado momento, agora, nesse ano, assim, final do ano passado, começo desse ano, sei lá, eu falei, cara, mas eu tô lendo que nem uma máquina.
Uhum.
Eu compro, então tenho que ler, mas cadê o prazer da leitura? E eu fui perdendo esse prazer. De ler a parada. E daí eu consegui me reconectar fazendo assim, ó, eu vou ler o que eu tiver com vontade de ler.
Uhum.
O que eu não tiver com vontade vai ficar aí, uma hora eu leio. Ou não! Ou não leio também, uhum. foda-se. Né? Tipo, dane-se, não quero saber. Né? Daí que eu li os... Cara, eu li os dois Machado de Assis, o... Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba. Cara, que coisa sensacional. Se sentar, colocar uma cervejinha do lado, uma musiquinha baixinha e ler Machado de Assis. Isso me dá um prazer, cara.
Você comentou, né, sobre tá lendo como uma máquina e eu ri porque, na verdade, eu fiz a mesma coisa. Só que um pouco diferente, na verdade. E é interessante como as pessoas vivem coisas parecidas, mas por momentos e movimentos diferentes, né? Eu fiz o contrário. Eu gosto muito de ler. Eu sempre li muito a minha vida inteira. Mas nesse momento da pandemia eu percebi que eu fui lendo muito, muito rápido, muito conteúdo, mas com uma estrutura de alienação.
Uhum.
É um lugar que me dá prazer, então eu posso fazer porque me dá prazer, mas de repente também me peguei sem prazer lendo porque eu não estava ali mais pela leitura em si, eu estava ali para ocupar um tempo que eu não estava conseguindo encontrar forma de aproveitar ele. Eu ia dizer fazer uso, mas acho... Legal não usar esse termo fazer uso, porque a gente tá muito também nessa demanda de tudo tem que ser usável, né? Tudo tem que ser útil de alguma forma. E o prazer, a dificuldade do prazer é que ele não é útil. Ele é muito útil, mas ele não é útil no sentido social, né? Assim, capital, na verdade, né?
Mas daí tem uma coisa interessante, que isso, putz, vem lá dos gregos, né? De trás... Se não me engano, é o Sócrates, talvez o Platão, eu não vou saber dizer, né? Que vai falar que a sociedade se estrutura a partir de coisas inúteis. Nós somos amigos a partir de coisas inúteis. Sim. Se nós formos amigos a partir apenas, sei lá, uhum. da psicanálise e psicologia, nós seremos colegas, Sim. né? Nós somos amigos a partir do momento que a gente fala da família, a partir do momento que a gente fala, sei lá, do futebol, a partir do momento que a gente... Fala, putz, olha, hoje eu tô meio mal porque, sei lá, briguei com a minha namorada. Ou, pô, hoje eu tô super feliz porque meu time ganhou.
Uhum.
Aí eu tenho um amigo, senão eu tenho colegas. Então a sociedade se estrutura a partir das coisas inúteis. E o que o capitalismo, e daí eu vou ter que colocar o capitalismo na roda, esse capitalismo que estamos aí, eu não tenho nada contra o capitalismo, gosto de comprar coisas, não é isso. Mas esse capitalismo coloca todas as pessoas apenas como consumidoras. E essa não é a primeira vez que eu tô falando isso. Como consumidoras e como...
como produto também. Né?
Produtos de uma prateleira. Né? Então, se você é produto e você é um consumidor, né, você vai consumir os outros, daí começa essas coisas que você estava falando de ser útil. Pô, como é que eu vou... Eu não tenho nada... Amanhã é feriado. O que, que eu vou fazer? Não, eu tenho que estruturar o meu feriado para saber o que fazer. Meu, se eu tô com vontade de ficar dormindo num feriado, eu deveria poder simplesmente ficar dormindo. Acordar às 4 da tarde, comer e voltar pra cama dormir. Mas não, agora a gente parece que precisa de uma estrutura de prazer, que a sociedade demanda que tenhamos uma estrutura de prazer o tempo inteiro, que é esse prazer que você tava falando, que é o prazer alienante, né? Que nos aliena da...
Tem, bem dentro disso que você tá falando, tem uma frase que eu não lembro de onde que é, que fala que... E também não é exatamente assim, mas o que me vem é mais ou menos, né? O importante hoje em dia é se divertir. Ou parecer que está se divertindo. E... Né? Ou pensar que está se divertindo. Né? Porque quem não se diverte é suspeito.
É a sociedade hedonista, né? Sociedade hedonista.
Eu não lembro de onde que...
Não, esse não é o livro. Não, o livro acho que é da Twenge, cara. Daquela Jean Twenge que fala a sociedade, o complexo narcisista. A sociedade narcisista, uma coisa assim.
Olha, mas acho que não é desse livro que eu li, não.
Mas continua o raciocínio aí, não precisa saber o nome do livro.
Mas a ideia é essa, né? Assim, quem não se diverte é suspeito. Né? Então a gente se obriga a encaixar o que é uma visão que é bem vista como divertimento. Né? Vai chegando feriado, quantas pessoas vão se colocando nesse lugar de eu tenho que ir pra praia, eu tenho que ir pra praia porque eu tenho que tirar foto, porque eu tenho que mostrar que eu tô com pessoas, porque eu tenho que estar cercado de gente bonita, porque se eu sou importante, se eu sou interessante, então sou cercado de pessoas bonitas, e eu ganhei muitos ovos de chocolate na Páscoa, e não sei o quê. E aí a gente vai construindo uma prisão, né? Assim, o prazer virou uma prisão, porque ele não tá mais nas coisas que a gente se conta que são importantes pra gente. Essas coisas são importantes pros outros, ou pra imagem que a gente cria da gente.
Eu acho divertido você falar isso de eu tenho que ir pra praia, eu tenho que tirar fotos, porque tem o livro do caramba, Willem Flusser, A Filosofia da Caixa Preta, do Willem Flusser, que foi escrito em 79, 80, por ali, e é sobre fotografia, né? E ele fala que as pessoas, como elas têm a necessidade, elas têm tanta necessidade do trabalho, que quando elas saem de férias, elas trabalham tirando fotografias. É o trabalho tirar fotografias. O cara precisa levar a câmera, precisa ir no ponto A ou B, que tem um pôr do sol, uma natureza, alguma coisa bonita. Ele precisa, porque ele está tão alienado ao trabalho, que o trabalho aliena o prazer dele. E é legal, o cara falou isso em 70 e poucos. E outras pessoas falaram antes. Então a gente tem uma percepção hoje, mas ela não é exatamente nova, né? É uma percepção que já nos transcende até. Né? Sei lá, se bobear, os gregos pensavam assim. Tem várias questões na época da Idade Medieval, né? Em relação ao trabalho. Porque era o trabalho que fazia com que você fosse alguém, né? E o trabalho, ele é alienante desde sempre. Não é depois do capitalismo, né? Desde sempre. Porque você se forja no trabalho. Você vira quem você é a partir do trabalho. Inclusive, na sociedade atual, isso é menos do que já foi. Que antigamente, se você pegar aí século XVIII, XVII, XVI, que se tinha as guildas, né? Na Europa ou aqui no Brasil... se tinha os... Ah, esqueci os... Mas que seja, são as guildas também. Assim, se eu sou dentista, só falo com dentista. Se eu sou advogado, só falo com advogado. Então a minha personalidade é de advogado, ou de dentista, ou de médico. Sim. E assim, eu forjo a minha personalidade a partir
do meu trabalho. Eu me formo através do trabalho que eu faço, né? Eu me identifico com a minha profissão e não com a pessoa que eu sou, com os valores que eu tenho, né?
E hoje eu me identifico com aquilo que eu compro. Uhum. Não é mais aquilo que eu... a profissão que eu exerço, mas sim aquilo que eu compro.
E acho até interessante dizer também assim, que o que eu compro enquanto experiência. Também acho que hoje em dia é muito mais do que produto o que eu compro enquanto experiência, né? Eu compro a festa tal, que é exclusiva, que não sei o quê. Eu compro, né?
Sim.
A viagem, porque a viagem é uma experiência, né? Eu compro também, sim, tem o produto básico ali, né? Uma caixinha que eu vou lá e compro, mas enquanto também tem esse produto mais subjetivo, que é mais difícil de perceber enquanto produto.
Exatamente. Porque perceber-se enquanto produto já é difícil, né? Perceber o outro como produto é um pouco mais fácil, mas tem muita gente até que se debruçou menos sobre o assunto, que fala, principalmente quando vai usar o Tinder, que fala, pô, mas todo mundo aqui é um mercado de carnes, né? As pessoas falam isso. Então elas estão percebendo de alguma maneira que o outro é um produto, mas também não estão muito pior-tados, já que continuam pensando no outro como produto. Sim. Mas pensar si mesmo como um produto é um pouco mais difícil, né, de acontecer.
Acho que é o quanto a gente pensa na gente através de imagem, né? Você estava dizendo, isso, né? Então eu me identifico enquanto um trabalho, eu posso me identificar como um milionário, então ao invés de ser uma pessoa, eu sou um milionário, né? E aí eu preciso desse status, eu preciso desse dinheiro para poder me enxergar, né? É interessante falar do humano, porque a gente está sempre falando também de autoestima, né? De autoimagem.
É, porque no final das contas, quem eu sou para o outro, né? E isso é tão importante que a gente vai ter que deixar para o próximo bloco, Fred, porque esse está acabando de novo. A gente pega na conversa, como diria, o pessoal do interior, pegou na conversa e acabou às 4 da manhã. É mais ou menos o que a gente fez aqui. Mas então, pessoal, vamos parar aqui o segundo bloco e daqui a pouco a gente volta. Espera aí.